Isso, essa parte eu não tinha falado em nenhuma entrevista. Eu vou falar no Telefonemas pela primeira vez essa parada. Aí eu procurei os vários sentidos para documentário, e o sentido principal é ser algo que retrata uma realidade, uma obra de não ficção. A gente teve uns debates nisso, mas aí nisso eu fui meio carneiro, eu falava assim, eu tô tentando te passar a visão toda.
Alô, alô, começando aqui mais um Telefonemas, de volta em 2024. Primeiro episódio gravado em 2024, tentando e reaprendendo como que se faz o nosso podcast de escuta, tentando entender um pouquinho do mundo a partir de cada convidado, né? Tentar pensar aí, o único podcast de garagem do Brasil, essa é a verdade, né? Feito aqui em casa, na raça, na coragem, vamos que vamos. E hoje a gente tá aqui com um convidado que não é qualquer convidado, porque é um cara que tava... que veio aqui quando a gente fazia isso aqui com um telefone celular e nenhum conhecimento. É. Hoje a gente já tem... a gente tem pouco, mas a gente já teve menos. Kamal, seja bem-vindo.
Salve-se, salve-se. Telefonemas. Eu tava vendo a vinheta ali, vendo passar e pensando, telefonema é um bagulho muito antigo, né?
Telefonema, e é um podcast cara, antigo. Você esteve cara, aqui, Kamal, em 2018, cara. Eu fui parar pra ver, é antes do Bolsonaro ser eleito. Você lembra dessa época?
Meu Deus, eu lembro de várias coisas dessa época, mas né, tudo se mistura um pouco, depois de uma certa idade também parece que algumas 5 anos viram um ano só, tudo fica
esses
meio...
Esses 5 anos especialmente, né,
foram não, esse, muito... Esses 5 anos né, a gente conseguiu sofrer por partes, né, conseguiu passar por muitas provações e então parece que demorava demais, e aí agora você fala assim, nossa, foi agora, porque, né, 2018 foi quando eu entrei no estúdio. E faz 6 anos.
Eu lembro que você tava nessa... começo dessa rotina, né?
Uhum.
De você quer lembrar um pouco dessa época? O que você manteve de lá pra cá na sua rotina, na sua vida?
Então, eu nunca tive muito rotina, assim, né? Em 2018, eu tinha acabado de entrar no estúdio com o meu sócio, Júlio Mocil. Uma sala ali no estúdio lendário chamado Ateliê, que gravou uma boa parte... do fundamento do rap nos anos 90 para cá, e não é nada exagerado dizer isso. Eu posso, se você disser um artista, com certeza ele passou por lá. Taíde foi quem me levou para lá, Racionais passou por lá, Parti 1 passou por lá, Nome do Corduco foi gravado lá, MV Bill passou por lá, todos o DRR, Consciência Humana, The Menos Crime, Pregador Lu, Cabal e gravou a Senhorita por lá e mais algumas outras coisas. Então, Pentágono, Slimografia. Cara,
você foi dos 80, já tá chegando nos 2000 aí já.
Então, para você ver que assim, muita coisa relevante foi feita naquele solo sagrado mesmo. Então, ter uma sala lá para mim é um privilégio. E aí, de lá para cá, o Júlio, ele conseguiu o seu espaço próprio. Por conta da pandemia também a gente parou um pouco, eu continuei lá e ele precisava trabalhar com outras pessoas e eu tava lá sem receber ninguém, então eu fiquei por lá e ele arrumou um outro espaço e agora eu tô sozinho na sala. E acho que eu mantenho o hábito de estar no estúdio sempre. E agora com menos restrição, porque eu dividia com ele, então tinha restrição de horário. Na pandemia eu fiquei por lá praticamente morando no estúdio mesmo. E aí eu mantenho a parada de querer estar lá em todo momento que eu posso. Eu tô ainda gravando muita coisa, tô criando, tô...
Esse trabalho lá é seu, você não trabalha pros outros lá?
Não, trabalho pra mim. Eu faço, tipo assim, se eu estiver produzindo alguma coisa pra alguém, é um trabalho meu lá, no meu lugar. Lá é o meu lugar.
Entendi. Então foi lá que você construiu... ao longo de 2023, o documentário.
Sim, também lá. Musicalmente, tudo lá. Mas, contexto geral, né, se a gente for analisar o disco, e eu é um disco que eu posso dizer que é, mas só que as pessoas têm a parada de disco é equivalente a álbum. Eu não posso dizer que é um álbum, não posso dizer que é um EP. Eu já coloquei até no release ali que é uma sequência, né, pra mim.
Sabia que quando eu fui escrever a pauta aqui, eu escrevi Kamal, né? Não esquecer o nome da pessoa, que às vezes pode... Vai que acontece. E aí eu coloquei assim, novo disco, aí eu risquei disco e coloquei trabalho.
Não, então, e é louco, porque assim, disco é a mídia, né? É o disco long play, o disco compact disc, e a gente se acostumou a isso. E aí volta no Telefonemas, né? Tem a ver com tudo isso. Tipo, mixtape não ser em fita, o telefonema não ser por telefone. A gente atende o telefone assim, mas ninguém segura o telefone assim hoje em dia. Nem segura o telefone muitas vezes.
É aqui, né? Larga aqui.
É, muito aqui, aqui, às vezes só do bolso, né? Porque dependendo do lugar que você estiver também não pode moscar. E às vezes até o fone te cagueta. Mas assim, eu acho que mais pela nomenclatura, pelo respeito que eu tenho ao meu trabalho também e saber o peso de cada coisa, o peso de cada palavra, eu prefiro não chamar de álbum, mas eu entendo quando a plataforma transforma a nomenclatura em álbum, você como, entre aspas, mídia, não entre aspas, né, mas é que não é uma parada formal, né, tipo aquela coisa formatada do que a gente conhece como mídia, então a gente, sim, como mídia alternativa, digamos, como imprensa que não é prensada, também é...
E aí eu, enquanto imprensa, pouquíssimas vezes fui prensado, isso que é interessante.
Então, mas você, enquanto imprensa, enquanto mídia, pensa como um disco, e o disco remete a álbum, trabalho, mas trabalho eu acho que é o que faz mais sentido, porque trabalho é o que mais deu para fazer isso.
Então, isso que eu acho louco, porque as pessoas, a gente, né, eu lembro quando saiu o primeiro, e você já tava naquela, você tinha aquela hábito de lançar coisas soltas. Quando saíram as primeiras, eu imaginei que eram parte do avulso, né? E aí depois que as pessoas foram falando, não, tá formando uma palavra aqui, ó, tá formando documentário, falta só tipo dois, faltam três letras, será que é isso mesmo? Desde o começo, esse era o plano, que parece um pouco óbvio, né? Porque ou você foi sacando, como que você desenhou o projeto, assim? Então, desde janeiro tava pronto, assim, embora não estivesse pronto, porque você tinha que esperar os meses, tinha que esperar a data de filmagem, né?
Então, não estava pronto desde janeiro pelo seguinte motivo, como você falou do avulso, quando é avulso, se você reparar, eu coloco avulso número tal.
Avisa,
então, esses aí não eram necessariamente avulsos, eu tive outras músicas soltas que não estão com a nomenclatura de avulso, por outras razões. E aí, no caso do documentário, tudo começou em 2-3. Tudo começou no dia 21 de dezembro de 2022. E aí as pessoas falando, e aí vai ter música para marcar o dia? Chegou o dia, você lançou alguma coisa? Porque isso começou lá em 2009. E eu pensei, não cedendo a pressões, como sempre, mas a ideia ficou circulando na minha mente. E uma coisa que me veio muito à mente foi uma parada que o Skills fazia, um rapper chamado Skills, que hoje também é muito DJ e educador em nome do hip-hop, ele fazia chamada Wrap-Up, que ele fazia um resumo do ano rimando. E aí ele parou com essa série, fizeram a série de uma outra forma para, tipo, outras pessoas fizeram e não deram o crédito para ele, né? E ele até reivindicou isso de alguma forma. Mas eu pensei nisso, em fazer um resumo do meu ano. E é por isso que a primeira palavra de 2-3 é resumo da ópera. A palavra resumo foi uma das primeiras coisas que veio na mente, assim, quando eu pensei em fazer isso. E aí eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando no que eu podia fazer, se eu ia lançar, se eu ia só soltar na internet, se eu ia colocar no SoundCloud. Aí foi, a ideia foi evoluindo na minha cabeça até eu fazer com que isso fosse um lançamento oficial, plataformas e tudo mais. E isso também, sem simplificar demais, mas não querendo estender muito,
foi uma vontade
que eu pensei em conectar pessoas comigo para contar essa história. Essa história que era curta até o 2-3. Então eu chamei o Thomas, liguei pro Thomas no dia de Natal, perguntei se ele sabia fazer vídeo, ele é fotógrafo e foi quem fez todas as fotos de capa, e já tinha feito coisas comigo, viajado comigo para shows e tudo mais. Eu falei, você sabe fazer vídeo? Ele falou, não, mas nós aprende. Aí no dia 25 eu tava no estúdio e ele foi lá. Na hora que ele chegou no estúdio, a gente começou a conversar, e ele falou, mano, tem um amigo meu que faz vídeo, o Alexandre Urca. Aí eu falei, mas ele não é fotógrafo? Ele é fotógrafo, mas ele faz uns vídeos, faz umas coisas com celular. Aí na hora que ele me mostrou um vídeo de celular, eu falei, é isso. É isso que eu quero pra essa parada, vamos fazer isso. Aí a gente mandou mensagem pra ele, no dia 26 a gente se encontrou. 26 de dezembro de 2022. Aí pensei tudo, tal, outras coisas que, né, coisas da minha mente, mais coisas que a gente conversou. 6 de janeiro, porque eu... Ah, detalhes numerológicos. A música chamava 23 por causa do ano de 2023. Quando eu comecei a escrever era 21 do 12, mas eu pensei, no dia 23 do 12 eu já tinha letra e já tinha batida, se pá. Tinha. Aí eu falei, eu tenho que gravar hoje porque hoje é dia 23. Quando eu fui pensar em lançar, eu pensei, não pode ficar muito pra frente, eu quero que seja no começo do ano, o parte 1 já lança no dia 1º, dia 2 não faz sentido, 2 vezes 3, 6, 6 de janeiro, dia de Reis, dia 3 de janeiro, saiu 2-3. Quando a gente estava recebendo a repercussão de 2-3, com o vídeo em formato vertical para celular e a música rodando, um primo meu, eu vi ele comentando, parece a introdução de alguma coisa. Eu vi uns outros comentários que pareciam, que remetiam a isso, mas acho que esse é o que mais me marcou e ficou.
Te pegou ali.
Aí eu falei, sim, podia ser a introdução de alguma coisa. Por acaso do destino, esse meu primo é irmão do Rashid. Mas o Rashid não é meu primo, antes que as pessoas falem.
É, agora eu fiquei...
Não, é uma doideira, daqui a pouco eu explico isso. Mas aí...
Vamos montar uma árvore
genealógica. Não, é uma árvore genealógica muito maluca. Mas assim, quando ele falou isso, ficou rodando isso na minha mente, e como tudo gira muito em câmera lenta, às vezes é que nem o flash. Ele tá olhando tudo muito devagar, mas passaram-se 6 segundos. 2 vezes 3, 6, aquela coisa que a gente já falou. Passaram-se alguns segundos e eu pensei, e se eu começasse alguma coisa que tivesse 12 passos? Pensei em 12 passos, né? Tipo, tem aquele bagulho de 12-step program. Sim. Essa parte eu não tinha falado em nenhuma entrevista. Eu pensei nessa parte dos 12 passos. Aí eu falei...
Os 12 passos é aquela coisa dos alcoólicos anônimos, né?
É, tipo isso. Aí podem ser mensais mesmo, como que eu faço? Aí eu falei, e se eu formasse uma palavra? O prefixo do que tem a ver com 12, relativo ao número 12, é dodeca, dodecaedro, dodecágono, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu fui ver alguma coisa que tinha a ver com isso, com 12 letras, não achei. Aí eu literalmente digitei no Google, palavras com 12 letras que começam com D. Literalmente. Eu quase nunca faço isso, eu geralmente deixo girar na mente. Mas eu fiz, olhei algumas palavras que não tinham nada a ver, e eu olhei alguma coisa que tinha a ver com documento. E aí eu falei, documentário, contei as letras, falei, documentário.
Opa, perfeito. Achei.
Aí eu procurei os vários sentidos para documentário, e o sentido principal é ser algo que retrata uma realidade, uma obra de não ficção. E aí já ligando com o que eu já tinha feito antes, até porque quando eu fiz o meu verso no Poetas no Topo, eu falo, luz, câmera, ação, doc, não blockbuster. Então é tipo, o que eu tava falando ali era uma realidade, não era um filme de ficção, não era um bagulho pra ser uma mega produção, era um documentário, era realidade. Então um documentário é nesse sentido. E aí eu falei, também é uma junção de documentos que eu vou fazer ao longo do tempo, e eu não quero fazer nada planejadão e tipo, eu vou construindo. Tudo isso foi no dia 6 de janeiro. Falei com o Thomas e o Urk e o Rainan, que fez a caligrafia, tinha esquecido de falar do Rainan, mas é que os dois primeiros foram esses dois. Aí o Rainan, eu chamei ele para fazer a caligrafia, perguntei se ele estaria junto na parada toda também, e ele falou que estaria, sim, e a gente...
Você avisou eles, ó, isso aqui vai durar um ano.
Vai durar um ano, não vai ter dinheiro, vai ser um trabalho do caramba, e é isso, vambora. E aí eu falei assim, beleza, então o nome da próxima música é Ourives. Já pensando em como lapidar a música como arte, e como lapidar a arte como uma joia e tudo mais. E aí eu pensei em tudo de fazer o vídeo na fábrica de vinil, pensei em fazer uma joia, troquei ideia, queria registrar o processo, acabou que eu consegui ficar com a joia para mim. E a gente começou com Ourives. Então, Ourives, a música, batida e rima, eu tinha no dia 9 de janeiro. 9 de janeiro. E aí eu fui construindo por passos mesmo, então eu não fazia nada, tipo, muito antes. A única exceção disso é, eu sabia que eu ia viajar no meio do ano, em abril, maio, eu já sabia que eu ia viajar, abril, eu sabia que eu ia viajar no meio do ano. Então eu tinha que adiantar a música do meio do ano para gravar o clipe em Nova York, lançar a música, gravar o clipe em Nova York, lançar em Nova York, e gravar o clipe de outra música em Nova York. Não consegui tudo que eu queria, mas trilha foi gravada em Nova York. O clipe, eu já fui pra lá com a música pronta. É, então a gente lançou Nós. Lançou Nós, eu já tava em Nova York, se eu não me engano. E aí trilha, eu tava pra gravar o clipe lá, com um amigo de lá. Aí, depois de trilha, que as coisas deram uma brecada, por conta de vários fatores, não só meus, mas principalmente meus, porque eu me dei uma travada criativa por conta de fatores externos. E aí eu escrevi a letra diária em Nova York, mas eu só consegui fazer o beat diária em São Paulo depois. E a gente não gravou vídeo. Então, área, retrato, índice, outro e documentário não tem vídeo ainda. Eu pretendo fazer. É, e aí a gente trocou ideia de novo e tal, e os caras continuaram fazendo o trabalho deles. No começo do ano a gente estava mais tranquilo, depois todo mundo foi se ocupando um pouco mais. Eu comecei a ter show também ali em novembro e dezembro, eu tive um monte de show, e em novembro e dezembro foi que eu falei assim, eu tenho que terminar isso esse ano. Então uma coisa que eu não anunciei antes que iam ser músicas mensais foi para que se eu tivesse algum problema no meio do caminho, eu não prometi nada para ninguém, só para mim mesmo.
Ninguém ia ficar sabendo, né?
Ninguém ia ficar sabendo. E acho que em uniforme alguém já falou que o nome seria documentário.
Ó! Oh.
No Twitter.
O pessoal do Twitter é muito ágil, né?
Mas foi uma pessoa, uma só. Acho que meio que chutou e acertou. Mas chutou com embasamento, logicamente. Mas as pessoas só entenderam, quase entenderam, quando eu praticamente falei no clipe de Nós. Que eu coloquei D-O-C-U-M-E-N. Aí eu pus o T e falei, não, só ali. Depois disso, né, eu tive que meio que acelerar o processo. E, de verdade, eu tinha a letra diária, terminei a área, a música. E aí, peraí, deixa eu só parar um negócio aqui. É que eu tô na casa da minha mãe, aí é aquela coisa, né? A gente tem o controle até um certo ponto.
Mas o telefonema também é isso. Como ele é caseiro, a casa fala, né? A casa vem.
Ah, meu pai resolve ligar o app, essas coisas. Então, a gente, nesse processo, eu falei assim, mano, eu preciso fazer, a gente não vai conseguir fazer vídeo agora, não sei o que. Eu falei, não, beleza, eu vou fazer as músicas e depois a gente vê o que acontece. Eu fiz a letra diária, gravei a área, já tinha ela acho que desde setembro. Mas no final de setembro que eu consegui a área do jeito que eu queria. Aí depois de área, retrato, índice, outro e documentário, eu fui fazendo conforme o tempo da... Eu queria lançar uma por semana. Eu tive que lançar uma por semana. A minha ideia era lançar uma por semana, no dia 21 do 12, lançar a 13ª faixa. Mas como eu não tinha, eu falei, vou segurar. Então eu fiz até outro, no começo de 18 de dezembro, se eu não me engano. E aí eu falei, documentário eu vou segurar, porque eu quero lançar da melhor maneira. Aí a música documentário e a ideia toda, com todas as músicas juntas, mais os instrumentais, a gente deixou para lançar agora em fevereiro. E culminou nisso. Foi uma coisa meio maluca, que foi se construindo. Eu fiquei pensando muito naquele meme.
É uma história muito legal.
Aquele meme do cavalo. O cavalo tá desenhado bonitinho no começo.
Saquei.
No final é só um risquinho. Eu tava pensando, meu trabalho vai ser o meme do cavalo, mas de alguma forma ele vai se completar. E aí não é, né? Eu acho.
Isso que eu ia te falar. Não é, porque quando você vê, sei lá, pela capa, quando você vê que a capa tem o título do disco, né? Desenhado a partir dos singles, né? Você fala, pô, o bagulho foi muito planejado. E quando você ouve o disco todo... Eu acho que até por isso muita gente vai chamar de álbum, porque ele soa assim, como um conjunto mesmo. Assim. As músicas vão se dialogando, tem diálogos internos e tem uma solução.
Sim, é um conjunto.
A última faixa de ser documentário, tipo, ó, tipo assim, se apresenta muito bem a história, né? Então...
Não, eu apresento a história tão bem que tem coisas que as pessoas não perceberam. Tipo, um amigo esses dias postou...
Segredos.
Vocês repararam que as músicas de documentário formam a palavra documentário duas vezes no disco? Aí eu, na hora que eu falei quatro, aí ele ficou pensando. E nem todo mundo entendeu que são quatro.
Ah, não, músicas. Não acredito. Que isso? Pera aí.
Eu vou falar no Telefonemas pela primeira vez essa parada. Mas você viu uma pessoa que reparou nisso que eu vou falar agora. Documentário, aí a música documentário, mas certo. Não tô falando desse aqui formar. Aí documentário de novo e a música documentário instrumental. A música documentário, doses mentais, drops mensais, devaneios documentais. Então já são 2D. Doses mentais, documentais. Aí o segundo, o terceiro e quarto verso começam com O. E assim vai. Então são 24 barras. E as 24 barras formam a palavra documentário duas vezes no começo.
Que isso? Eu não tinha... Isso aí é realmente para muito... Tem que ter... É foda.
Eu não coloquei James ainda também a letra. Então, tipo... eu não vou lembrar agora de tudo porque eu não decorei, né? Muita coisa na cabeça, escrevendo coisa também e tal. Mas isso foi pensado. Área, todas as linhas começam com A.
Certo. Isso que eu ia te perguntar, porque quando a gente vê pronto, aí beleza, você contou isso do processo, né? A gente vê pronto, você falou, pô, é o cavalo que eu comecei desenhando perfeitamente, depois ficou desajeitado. E aí quando a gente olha, fala, não, mas tá tudo muito planejado.
É isso, eu pensei nisso também, tipo assim, eu achei que pra fazer uma música por semana, eu não ia conseguir fazer músicas boas, mas assim, tem coisa ali que eu gosto demais, assim, também. Não que eu desgoste do começo, mas... O jeito de fazer, pra mim, do jeito de fazer pro resultado, era como se eu tivesse ficado um mês pra fazer. Como se eu tivesse ficado lapidando por muito tempo e gosto tanto quanto.
Então, e aí, isso que eu ia te perguntar, esse método, ele surgiu mais, pelo que você tá relatando, surgiu mais por acaso, mas você vê nesse método de, tipo, se impor muitas regras, uma forma de liberdade, né? Tipo, que é aquilo que você fala, né? Tipo, busca do raro é a luta diária. Então, tipo, nessa luta diária, tipo, ó, vai ser só 24. Então, se eu escrever 48 que eu gosto, eu vou ter que cortar, porque nessa música são 24.
Então, mas eu não faço isso.
Eu tive esse tempo pra fazer. Então, se essa batida tivesse mais algo pra melhorar daqui a pouco, não, eu tenho que entregar esse mês. Então, ela acaba aqui. Você acha que isso trouxe mais liberdade?
Ah, eu acho que trouxe uma coisa que a gente já tem no rap bastante, que é a criatividade pela limitação. Então, eu limitei algumas coisas propositalmente. Limitei em fazer os vídeos com celular. Limitei em fazer fotos que tinham cenas dos vídeos. Tipo, essa cena tem no vídeo. Então, eu quero essa foto dessa forma por isso. Não, mas a gente vai... Eu falava pro fotógrafo. A gente teve uns debates nisso, mas aí nisso eu fui meio Kanye, eu falava assim... Kanye. Eu tô passar a visão toda. A visão toda é essa. E aí depois ele falava, putz, mano, ainda bem que você falou a parada dessa forma. Isso foi uma parada que, assim, eu não gosto de ser o mandão em muitas coisas, mas...
Tem horas que é necessário.
Direciono pra minha visão quando é uma coisa que parte de mim diretamente. Então, eu fiz essa parada de limitar mesmo pra aprender, pra exercitar, pra reavivar algumas coisas. E acho que deu bastante certo. Porque eu gosto muito do meu aprendizado mais pro final do processo ali também.
Eu gostei que você falou, né? Trabalho de conclusão de ciclo, né? Tem essa coisa de ser um estudo e tipo, ó, galera, agora eu vou apresentar aqui o meu slideshow e ficou legal pra caramba, hein, ó.
Então, a parada é essa, porque assim, o ciclo é o ciclo documentário, é o ciclo 2023. E ele se encerrou um pouco depois, por circunstâncias, mas é isso. Não é uma parada que, para as pessoas também entenderem, porque quando eu falo ali na outro, falo, acabou? Não! Foi para entender que ainda tinha mais o arremate. No final de documentário, fala, pronto, acabou-se.
Agora sim.
E aí volta para o começo.
Isso é muito foda. O lance de deixar a parte instrumental também foi pra... Porque quando eu ouvi no dia que saiu, eu ouvi inteiro, assim. E foi um barato ouvir depois ele sem... A parte instrumental, tipo, funciona também. Você pensou por que de deixar aquilo ali? Pra valorizar a parte que você produziu? Ou também tem alguma intenção oculta aí nesse monte de...
Não,
monte
acho
de
que ali foi menos intenção oculta. Mas eu queria talvez deixar um outro jeito de absorver.
Uma outra perspectiva.
Ali. Tanto é que, assim, não é um instrumental puramente, né? É, e é por isso que chama documental. Porque não é documental, é parte do documento, parte do instrumental. Então tem algumas palavras.
Algumas palavras saem, é verdade.
E aí, mas para você absorver de uma outra forma e talvez pensar... É como se fosse um skitzão. Porque o skit, ele te faz a transição de uma música para outra. Então é como se fosse um skitzão para você voltar pro começo do disco. Que aí fala, resumo da ópera, obra em andamento.
É como se você fizesse um livro e deixasse umas páginas em branco pra gente, assim.
Mais ou menos, mais ou menos.
Ô Kamal, e aí outra coisa que salta muito no disco é que, assim, é isso, né? Trabalhando num quadrado, você tem que ser muito sintético. Mas é muito louco, como todas as músicas são muito completas. Isso é uma coisa sua de habilidade, assim, que eu tava ouvindo uma música sua bem antiga, que é da época do Consequência, Saber Jogar, que você faz toda uma analogia com videogame, assim, na história inteira.
Eu acabei de pensar no começo dessa música, você acredita?
Ah!
Porque, tá vendo? Não nesse momento, mas um pouco antes daqui, porque eu falo power ligado desde o dia de número 60 do segundo ano bissexto da década de 70. O dia de número 60 do ano é amanhã. Meu aniversário é amanhã.
Que é seu aniversário, é.
E aí eu tava pensando nisso. Power ligado desde o dia de número 60 do segundo ano bissexto da década de 70. É, mas o que você falou de criar num quadrado é muito louco, que eu tava fazendo uma outra entrevista ontem. A resposta de muitas coisas tá no disco. Porque eu falo... Se ignoraram isso, seguimos no mesmo passo, criando no mesmo espaço, requer bem mais compromisso.
É.
E se ignoraram isso, não é simplesmente ignoraram isso, é ignoraram isso, o disco do Skit. O disco do Skit chama isso, o EP. Se ignoraram isso, a gente continua.
Entendi.
Vai continuar, amanhã o Slim Rimografia lança uma música.
O cara é muito avançado. Ô, Kamal, mas aí isso que eu ia te falar da coisa sintética, porque esse verso de 2013 eu fiquei de cara, assim, porque você faz todas. É tudo com analogia de videogame. Eu fiquei assim, nossa, quanta gente, tipo assim, faz coisa em 2024 agora, assim, com um pouco. Tipo assim, tá muito avançado ali.
Você sente isso? Vai fazer 20 anos amanhã, o ano que vem.
É tipo, é muito à frente do seu tempo. Você sente isso também ou eu tô exagerando? Porque aí é isso, tipo assim, se naquele período você já estava muito para frente, isso explica como você consegue fazer uma obra que é sintética e completa, porque, tipo assim, é muito tempo de escrita, né? Muita prática. Uma coisa que você estava falando esses dias, né? Tipo, a escrita é a coisa mais barata para fazer hip hop, dentro de todos os elementos, é o que gasta menos dinheiro, mas porque fica oculto, né? Esse tanto de trabalho, de grana gasta, de tempo e tudo mais.
Sim, a gente... Porque, assim, é aquela parada do tempo que você demora para aprender a executar o trabalho em 1 minuto e meio ou 1 minuto e 20. O tempo que você levou de vida para poder executar isso em 1 minuto e 20. Eu não acho que seja necessariamente à frente do tempo.
Legal.
Porque eu acho que é até pretencioso. Você falar isso é uma coisa. Eu falar isso é pretencioso. Mas eu fico feliz de o verso atravessar os tempos com a mesma força.
Isso acontece muito. Puta merda.
E aí também volta num outro verso. Não tô falando que esse verso é um clássico, mas clássicos levam tempo, não pressa. Entende agora? Porque hoje em dia a gente fala... O disco acabou de sair, já nasce um clássico. Não, eu não concordo com nada que já nasce um clássico. Porque eu acho que clássicos levam tempo para acontecer. Para serem clássicos.
Não, isso é tão verdade que, tipo... Hoje saiu uma lista de melhores do ano que eu colaboro já há uns 10 anos. E todo ano eu vou lá e dou uma olhada nas listas mais antigas que eu fiz.
Uhum.
E assim, o que eu discordo de mim é brincadeira, porque eu falo, não, na época eu achei esse o melhor, esse aqui não é mais nem eu nem lembro desse negócio aqui. Aí você, e eu tenho uma listinha lá no meu Spotify que eu vou marcando as músicas que eu gosto e pondo ela nos anos, assim, tipo, então, tipo, músicas de 2024, depois eu vou reorganizando pra lembrar, né? E muda muito, porque não existe isso, o tempo, ele é rei nesse sentido aí, ele vai maturar as coisas, e o que parece muito fresco, legal hoje, daqui 3 anos você vai falar, nem lembra, nem, não ficou, né?
Sim, e o que eu acho louco é que, além da gente valorizar a nossa evolução, no caso artístico, principalmente musical, a gente consegue perceber isso nitidamente, mudança de voz, mudança de pensamento, mudança de várias coisas. Por exemplo, atores mirins, atrizes mirins que a gente viu crescer, ou que de repente sumiram também, que é uma outra coisa que acontece. O tempo não para quando a pessoa sumiu. Aí se você vê agora a Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Racista Lobato, a gente vê a Narizinho agora e fala, nossa, o tempo passou pra ela também. O certo seria a exclamação dizer isso, mas fala assim, nossa, como ela tá velha. Mas não é isso, é nossa, o tempo passou pra ela também. Se olha no espelho, você não se vê todo dia, quer dizer, você se vê todo dia, então você não tem esse impacto da passagem do tempo. De repente você fala, nossa, um cabelo branco. De repente você tem 7, de repente você tem 1.000. De repente você não tem mais cabelo.
É um clássico, né? A gente, por exemplo, quando a gente tá em casa, né? Isso acontece muito com a família, né? Você vê seus pais envelhecendo em casa, você não percebe que eles estão envelhecendo. E já ouvi isso em muitos papos. A pessoa sai de casa, às vezes vai até... Pô, a Lívia, que é uma ouvinte querida aqui do podcast, ela contou isso, tipo assim, ela foi morar muito longe, em outro país. Quando ela, toda vez que ela volta, geralmente 1 ano, 2 anos, aí você percebe, você fala, nossa, as pessoas envelheceram muito, porque você ficou longe, né?
Não, sim, nesse tempo...
E o tempo passou.
Esse não sim é muito clássico do Munhoz, mas nesse período que a gente ficou recluso...
Não, sim, é muito legal.
A gente percebeu também isso, porque a gente ficou sem encontrar as pessoas, quando a gente encontrou as pessoas, principalmente, sei lá, quem tinha 10 anos no começo do processo, tinha 14 no final, você fala, meu Deus, essa criança desse tamanho agora, a menina que
falando palavrão
no vôlei, na seleção de sei da onde, como que ela do nada ela virou jogadora de vôlei, como que ele do nada virou um cara que troca luz do poste sem escada, tá ligado? Tipo, e a gente, né, tem isso também no sentido metafórico da criação. Muita coisa acontecendo quando você fica ali muito tempo realmente trabalhando, funcionando, né?
Nessa sua rotina de estúdio, você chega a que horas?
Então, é como eu disse, eu não tenho rotina. quando eu tava lá, na época de pandemia, eu acordava quase na hora do almoço, e isso se justifica porque eu trabalho para mim mesmo, e também por ficar no estúdio até 5 da manhã. 5 da manhã eu subia para dormir, meio-dia, 1 hora eu descia, e ficava no estúdio. E aí, assim, eu fico fazendo várias coisas, eu não fico, tipo, eu entro, ligo os equipamentos, faço um beat. Às vezes eu entro, ligo os equipamentos, vejo o que eu tenho para fazer, e aí falo, preciso alongar. Às vezes eu tô alongando a mente, né? Igual quando você chega para fazer uma atividade física. Então, coloco um vídeo de skate, leio umas notícias, dou uma passada ali no Twitter, mesmo já tendo passado no celular. Ou um vídeo de skate que eu comecei a ver no celular, falando, eu quero ver na tela um pouco maior. Vejo uma matéria, uma entrevista, um podcast, e aí eu falo, o disco que eu comprei tal dia, deixa eu ouvir o beat que eu fiz ontem. Uma outra coisa que eu faço bastante é isso, ouvir o beat que eu fiz ontem, às 5 da manhã, pra ver se ele soa bem 2 da tarde. Então eu não tenho rotina. Hoje em dia, eu posso chegar no estúdio às 3, posso chegar no estúdio às 5, posso chegar no estúdio às 8, geralmente eu saio do estúdio perto da meia-noite para poder pegar o metrô para voltar para cá. Mas Tem dias que eu fico até as 2 da manhã, tem dia que eu fico até as 5 para pegar o metrô, né, 4h40.
Passou da hora do metrô, tem que ficar até de manhã, não tem jeito.
Então, duas coisas que eu fazia. Quando eu posso, eu pego o Uber, mas às vezes o Uber fica muito caro também. Mas o que eu fazia antes, eu saía do estúdio 2 da manhã, descia de skate do estúdio até o Parque Dom Pedro para pegar um ônibus noturno.
E é suave?
Caminho suave é só a cartilha.
Que você viu? Quantas vezes você fez isso? Tem alguma história boa dessa descida aí? De madrugada?
Ótima. Não, tem duas ótimas.
Conte.
E nenhuma é de coisas que eu vi. Todas são de coisas que eu vivi. Uma é que, assim, eu descia de skate, né? Então eu descia pela Brigadeiro Luiz Antônio, aí eu subia a pé até a Praça da Sé ali, né? Até eu subia uma parte a pé, o viaduto, até a Praça da Sé, e de lá eu fazia a volta para descer pro Parque Dom Pedro. Nessa parte da Sé, foram duas vezes bem ali. Uma, eu subi a calçada.
Uhum.
Na hora que eu desci a calçada de skate, eu desci cautelosamente, eu desci a calçada de skate, eu tava de fone. E o fone era sem fio. Aí eu ouvindo a música começou a falhar. Aí eu falei assim, putz, será que tá acabando a bateria? Aí eu falei, a música não acaba, a música não falha por tá acabando a bateria.
Tá longe. Isso
foi muito rápido. Aí eu falei, deve estar na mochila com interferência. Comecei a mexer na mochila, aí eu realmente parei. Falei, meu Deus, meu celular caiu.
Puta.
Comecei a voltar, eu tinha descido a calçada e dava descer na rua já. Comecei a voltar, a música começou a voltar ao normal no meu fone. E eu olhando no meu telefone preto, no escuro, no asfalto. Ele caiu virado, não tinha luz acesa e eu achei meu telefone e não quebrou. Isso foi uma história.
Essa história é maravilhosa. Você foi se localizando pelo fone, né?
Eu fui ouvindo a música, mas assim, não tava ouvindo de onde vinha a música, literalmente. Mas eu fui olhando no chão, não tinha ninguém. E essa foi a segunda vez que eu perdi meu telefone, que caiu do meu bolso andando de skate. E eu voltei e achei meu telefone. A outra vez eu voltei horas depois. Uma hora e pouco depois, e eu achei meu telefone na esquina da avenida da minha casa, lá, perto de casa. Virado também, num lugar que passava um monte de gente e ninguém achou meu telefone. Me era de madrugada também, voltando da lida. E a outra história é, eu tava descendo essa mesma rua, e eu descia por um lado específico, porque eu sabia que o asfalto ali tava bom. Tava subindo um táxi por onde eu tava vindo, então eu fui pra esse lado. O táxi veio por aqui, eu fui para esse lado. Quando eu fui para esse lado, uma parte do asfalto estava sendo aquele raspado, o asfalto estava diferente, né? Mais áspero. Ele me brecou. Na hora que ele me brecou, eu fiz assim e tomei um rola que rasgou a minha calça. Não, a calça não rasgou, mas furou a minha mochila. Ralou meu joelho, furei a mão. Furei a mão, parecia que eu tinha pregado na cruz. Furei a mão aqui assim. E aí o táxi passou tranquilamente, deve ter olhado e falado, é nóia. Tava descendo da Praça da Sé de Skate, aquela hora. Olhou e falou, é nóia. Nossa, eu fui tão injuriado no busão nesse dia. Muito injuriado.
Não tem como.
Essas são as duas histórias que eu tenho melhores nessas descidas.
Muito bom. Faz aí um jogo rápido, Kamal. Metrô, busão, qual o seu favorito para andar por São Paulo?
Metrô.
Metrô? Assim, quais estações você mais frequentou na vida? Você tem uma
memória?
Eu acho
que assim, eu tive fases, né? Se eu for falar de favorito seria Uber, mas é o que, né, é mais difícil para usar sempre. Mas o que eu mais uso é o metrô, porque eu moro literalmente a um quarteirão da estação. Ufa. Aqui na minha mãe eu tô um pouco mais longe, mas também ainda tô perto, 10 minutos de caminhada do metrô. E é bem no, na estação Tucuruvi, né? Que é a estação extrema da linha azul, da linha 1. Então, de 98 para cá, a linha azul é o go-to. E eu peguei gosto por isso. Teve uma época que eu usava muito o metrô não, o ônibus, que era o 701U. Porque essa linha me deixava no centro de São Paulo, essa linha me levava para o cursinho na USP. Ela era Cidade Universitária Jaçanã. Butantã USP, Jaçanã. Agora ela é Terminal Butantã Santana, se eu não me engano. 701U. E ela mudou um pouquinho, diminuiu o trajeto e tudo mais. Então, essa linha me deixava no centro de São Paulo para andar de skate, me levava para o cursinho na USP e me levava para o trabalho do lado da USP, quando eu trabalhava na revista 100%, na casa do Alexandre Viana, que é o fundador da revista. Então, eu ficava por aquela região e esse ônibus é o que eu mais pegava. E é isso, táxi foi muito pouco na vida e Uber um pouco mais recentemente, assim. Então, metrô é o que eu mais uso.
Louco. É, eu perguntei isso, que esse dia hoje estava aqui, ele falou que a vida dele foi mais ônibus, assim, para andar por São Paulo, né?
Sim, e faz sentido. Eu estava com o Oji, eu entrevistei o Oji, né? Anteontem.
Esses dias, né?
É. E aí, ele morava no Savério, perto do Simba Safari ali. Então, ali é busão. Ele falou que a estação mais próxima da casa dele era São Judas. Então faz muito sentido ele andar de busão, fora toda a aventura de viver a vida do picho, né? Que você vai para os mais extremos lugares e os mais difíceis de chegar e não quer dar pala. Tem coisa que também você não, né, não dá para andar de metrô. E é isso. Eu acho também que...
Antigamente o metrô era bem mais curto, né? Tem isso também.
As estações que eu mais usei na vida, né? Passei por elas na vida são... Tucuruvi e São Bento.
Boa. Eu falei do Oji porque eu fiz uma anotação aqui que é meio inusitada, assim. Porque no dia que eu entrevistei o Oji, eu falei assim: tem essa pergunta do telefonema, mas é tipo assim: me ajude a aumentar minha lista de contatos. Então cada um vem aqui e passa uns números. E ele falou assim: você tem que entrevistar o Kamal. Mas no sentido assim, tipo, você tem que entrevistar o Kamal, como se o Kamal estivesse fazendo alguma coisa secreta muito importante. Você tem ideia de por que ele te recomendou tanto, assim? Ele te passou na frente, ele falou uns outros nomes, ele falou assim, não, Kamal, sério, não, Kamal tem que vir aqui. Você tem ideia? Quero saber.
Ah, sim, a gente tem uma relação de amizade, uma relação de respeito pelo talento, pelo trabalho também, muito grande. Eu acho hoje um cara muito criativo, muito meticuloso no que faz, cuidadoso com o que faz para sair da melhor forma. E talvez ele veja isso em mim também. Ele já falou também de eu ser uma geração um pouco anterior à dele, ele ter visto algumas coisas da minha geração, coisas minhas em específico. E acho que ouvindo o documentário, sei lá, a gente troca outras ideias também, de rap principalmente. E acho que ouvindo o documentário talvez seja mais por isso, assim, mas eu... Nesse meio tempo eu tô fazendo muita coisa. E algumas coisas a gente já trocou ideia. Tem coisa que a gente tá fazendo junto. Tem a música do D2 que a gente fez. Fiz o beat, mandei pro D2. Do nada o D2 chamou, falou: ah, hoje que fez a letra e tal. E pra mim é uma honra.
A melhor música daquele trampo
que a gente tá elaborando. A gente tem duas músicas juntos também, né? Tem a Street Fighter Round 2, né? Que eu e ele, beat meu. E tem o remix da Só Mais Uma Noite, na remix tape do Emicida. Somos nós dois.
Boa. Vocês, eu acho que talvez, assim, dos que eu conheço, dos que eu já conversei, vocês são os mais nerds de hip hop, né? Porque ele te referendou nisso também. Ele falou assim, pô, e o Leandro já falou isso, né? O Emicida. Que você é o cara que sabe de todos os detalhes, que você não fala quem que é o melhor, você fala assim, ah, esse cara que você acha o melhor, então, eu sempre lembro desse exemplo, ele falou assim, não, o Kamal sabe que tem um primo dele que fez um EP que é muito melhor, você ainda é esse cara, você ainda é esse nerd, você e hoje competem para ver quem sabe mais, não, quem baixou mais disco.
A gente não compete, e a gente... fala mais do disco que comprou do que dos discos que baixou. Mas a gente troca muita ideia sobre. você lembra de tal coisa, ou você já ouviu tal coisa, você captou tal coisa, você percebeu tal coisa nesse disco, a gente realmente troca nisso. É, não é uma competição. E, assim, legal, legal. A parada que o Leandro falou é porque eu gosto de detalhe, eu sou leitor de encarte pra caramba, tá ligado? E a parada de... Vamos, agora que você falou do Primo que fez um EP melhor...
Fala aí.
A parada do Primo. De ser Primo. O Rashid dia me ligou...
Conta essa história.
O Rashid tem três irmãos. Tem o Murilo, a Carla e o Gabriel. O Murilo é o mais velho depois dele. É, o Murilo e a Carla são por parte de mãe e o Gabriel por parte de pai. Um dia, a gente já tinha ido ao estádio junto, né, ver jogo do Corinthians, e na época o Murilo era corintiano e depois ele falou que não era, que ele sempre simpatizou com o Santos e tal. E o Murilo é o meu primo. E aí a gente vai chegar nisso agora. A gente foi com o pai do Murilo, fomos ver jogo e tal. Beleza. O pai do Murilo, né, aquela loucura... O pai do Murilo um dia chegou pro Michel e falou assim... Não, o Michel me ligou, vamos da parte que o Michel me ligou, que é onde eu fiquei sabendo. Michel certo. Me ligou e falou assim... Ô Marcão, o nome de seu pai é José Luiz? Falei, é. Por quê? Ele falou, mano, o Tony, que é o pai do Murilo, tá uma cota, viu uma foto sua falando que ele conhece seu pai, e perguntando se o nome dele é José Luiz, eu não tinha certeza, mas agora eu lembrei que você já falou, eu acho que é. E aí, mano, porque ele acha que conhece seu pai de muito tempo. Aí eu falei, mano, é assim? Aí ele falou, não, porque eu acho que o seu pai é primo da mãe dele. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Pergunta pro seu pai se ele tem uma prima chamada Lígia. Aí eu falei, perguntei pro meu pai falou que tinha, e a gente descobriu que o pai do Murilo... é filho da prima de primeiro grau do meu pai. A bisavó do Murilo é irmã do meu avô. Então eu sou primo de sangue do irmão do Rashid. E o Rashid conheceu o meu trabalho quando ele estava em Minas Gerais.
É verdade.
E aí a gente ficou muito próximo, muito amigo, virou irmão, fez disco junto. E a gente já tinha essa conexão antes. Porque tinha uma época que ele estava morando na Zona Leste, e ele vinha de bicicleta pro Tucuruvi, ele fala isso, que vinha fazer reunião na Zona Norte, vinha na casa do Leandro, vinha pra minha casa, ele tava na casa de parentes meus, lá. Parentes que eu já vi, mas não lembro do conhecimento de conhecer todos. Ele tava na casa de parentes meus.
Que demais, hein?
Muita loucura.
Muito louco, porque aí você se...
O primo Murilo, que falou, parece a introdução de algo.
Que foda. Porque é isso, você sempre tiver... dessa tem uma geração que você é meio mentor, né? Com quem mais você se conecta? Que conexão é essa com essa geração? Do Rashid, do Leandro?
Eu acho que, assim, principalmente foi me ver neles. E pensar que o mundo deveria vê-los. Legal. Não que eu iria ajudar... Não que eu seria quem ia orientar, porque eu já via muito que eles tinham uma vontade, e eu me via nessa vontade, não no potencial, não no que eu podia ganhar, não no, sei lá, criar um cachorro bravo para ele cuidar de você depois.
Sim.
É, foi muito me ver neles, então diretamente era quem eu podia trocar essa ideia e alimentar com informação, com conhecimento de alguma forma. Então, muito se fala no Rashid e no Emicida principalmente, mas o Rincon veio até antes deles. E já Sim. teve outras pessoas, a Stephanie, o Rick, mais indiretamente, mas talvez não menos importante, Tássia Reis, Flora Matos, todo o pessoal do Vale do Paraíba, desde Síntese, do MC... Skitter, depois me falaram sobre essa conexão comigo, que eu não sabia que seria tão direta. Tem alguma. O Marechal já falou para as pessoas que falou em poucos lugares, mas que eu ensinei ele a contar as barras no verso. Ele rimava assim. Ele rimava tipo... Eu lembro, eu falei, mano, quanto você escreveu? Ele falou, 32 segundos. O que é 32 segundos?
Pode ser qualquer coisa, né?
Então, eu acho que é muito mais de poder contribuir com alguma coisa e me ver na pessoa também, porque eu sempre penso na continuidade. E eu sempre penso que eu recebi isso de alguém, principalmente do KLJ. Eu tenho que retribuir isso. Eu acho que eu devo muito ao KLJ.
Esse ponto que eu ia chegar.
Dessa forma.
Esse ponto que eu ia te chegar, porque isso foi te passado por ele, não só o conteúdo, mas a forma, isso que você falou, né? Tipo assim, é desse jeito que se transmite, com essa intenção, né? Com esse carinho, né? Você acha que você concorda com isso?
Sim, e uma coisa que eu digo é que não foi diretamente, é desse jeito. Ele liderava e mostrava,
exemplo,
ensinava,
né?
Pelo exemplo.
É.
Pelo exemplo comigo, pelo exemplo com o irmão dele, DJ, com o filho dele, DJ, com outro filho dele, DJ, com os DJs que iam lá na casa dele, com os MCs que iam na casa dele, com MCs que ele produziu também. Eu considero o KLJ, além de meu mentor e meu irmão mais velho, um dos pontos principais e a engrenagem principal do hip hop brasileiro. E eu posso falar muito disso depois, mas eu vou guardar para poder ganhar dinheiro com a Netflix com isso.
fala agora que eles usam a nossa imagem, a gente também ganha um dinheiro, assim, põe aquela imagem de arquivo, sabe?
Mas essa vai ser esse corte aqui que vai ser o que eles vão tentar ganhar dinheiro. A gente vai monetizar nisso aí.
A gente vai ter que também ter o processinho, se não vierem falar antes e tal. Mas quem seriam? Gostei dessa expressão, engrenagem. Quem seriam algumas outras, assim? Você tem de cabeça? Que você fala assim, meu, essas são esses caras, sem esses caras, sem essas minas aqui.
Assim, a gente tem os né, diretamente, Thaís, DJ 1, Nelson Triunfo, DJ Ninja, MC Jack.
Pô, aliás, aproveitar e te perguntar, você gostou do desfile da Vai Vai? Porque eu fiquei emocionado de ver os blocos ali do Triunfo, até do, sei lá, até chegar na geração de vocês, o Amarelo, sabe? Tava todo mundo representando. Você gostou?
O carro do Eric J.
Conta a sua visão.
Ah, pra mim, eu fui chamado pra desfilar antes que alguém fale, não chamaram o Kamal, não sei o que, eu fui chamado pra desfilar. Eu encontrei ontem o diretor que me chamou, inclusive, falei pra ele, eu não tava na energia de ir, não era nem nada, eu tava sem vontade, eu não tava na energia de ir, eu acho que eu ia tirar ponto
da escola. Bagulho, né?
Eu acho que eu ia tirar ponto da escola no quesito harmonia, eu não queria desandar a escola. Mas, pra mim, é o que eu falei logo depois do desfile, tipo, me sinto muito feliz em me ver representado ali. Meu nome estava ali sentar, minha pessoa estava ali sentar, meu trabalho estava ali sentar. Então, né, eu acho que isso diz muito, porque não foram pessoas tentando falar em nosso nome, foi a gente falando em nosso nome. Uma boa parte do hip hop, por muito tempo, se encontrava nos ensaios da Vai Vai ali na 14 Bis. Agora mudou de lugar, mas acho que todo mundo que eles chamaram ali tem a ver com isso diretamente. Então, para mim, é uma coisa que vai ser lembrada para sempre, independente da colocação, e vai realmente marcou a história para o hip hop brasileiro, para o carnaval brasileiro, sim.
Total. Acho que você matou a charada aí, porque não foi uma interpretação da história, né? Foi os autores contando ali.
Sim, a Vai Vai foi o griô nesse momento.
É. Muito foda esse papel, assim, tipo, porque geralmente não acontece esse movimento, né? Até, enfim, tem mil jeitos de uma história pra escola de samba, né? Desde comprada lá o senador que paga pra cantar da cidade dele.
É, o senador, o bicheiro, tudo. E é muito, né? É muito, muito difícil contar uma história repetidas vezes na escola, na avenida, né? Quando você interpreta o samba várias vezes, a história está sendo contada pela música, está sendo contada pelos carros, está sendo contada pelas alas.
Pela, o bagulho mais complexo que tem.
Pelas coreografias da comissão de frente, pelo estandarte da escola, por muita coisa. E ali tem tanta coisa que ainda está sendo contada. Quando você assistir de novo, você vai ver que as Total. Coisas ainda estão sendo contadas. E são histórias que já foram contadas e vão continuar sendo.
Boa. Kamal, como que você... Uma coisa que eu ia te perguntar quando a gente estava falando mais do disco. Como que você pensa as suas bases? Como que você encontra os samples? Esse dia você fez um tweet muito engraçado. Onde será que o Brau tava quando ele ouviu lá determinado sample? Como que é o seu processo de escolher? E enxergar um rap nele, né? Então, tipo, como que é o seu processo? Até porque... E relaciona isso com o documentário. Porque eu sinto que tem uma escolha muito precisa, assim. São pequenos pedaços de coisa, assim. Não tem nada muito longo, assim. Tipo, é aquela ideia certinha que você pegou e explorou ali. Como que é o seu processo de escutar? Ele é mais na máquina? Ele é mais fora da máquina e depois você vai lá...
Eu tenho alguns processos diferentes, eu acho. Pro documentário, em específico, quando eu comecei com a 2-3, eu ouvi um disco que eu já tinha ali e não tinha explorado direito. Então tem disco que eu compro, sampleio e guardo. Tem disco que eu compro, sampleio e deixo próximo, porque eu sei que tem coisas que eu não mexi. Tem coisa que eu escuto e falo, eu não tô no melhor momento mental e criativo para mexer nesse sample agora. É importante saber isso também. Muitas vezes você mexe num sample, no momento que você não tá preparado, você desgosta do sample. E aí você não vai mexer mais. Às vezes as pessoas voltam num beat. Às vezes as pessoas falam, esse aqui eu já mexi, já usei, pronto, acabou, já deixa para lá. Mas aí eu mexi nesse disco, ouvi... Fiz uma parada meio, né? Não necessariamente sem bateria. Tem bateria ali, mas aí é uma coisa mais técnica, né? De se falar. E aí eu fiz abordagens diferentes. Então, nisso daí, eu achei alguma coisa que tinha a ver com a ideia da letra. Eu acho que eu já tinha escrito a letra. E fui fazendo. E tanto que eu pensei em fazer a parada toda depois, nesse clima drumless. Mas no dia 9, eu recebi a notícia da passagem da Cindy, né? Da morte da Cindy, que foi uma MC que foi muito importante pra gente ali, numa época, no cenário ali do meio dos anos 2000. Sim. Fez bastante coisa com a gente. De certa forma, também era uma pessoa que eu trouxe pra perto, que eu indiquei pro filme, Antônia, muita coisa. E aí, eu não lembro como eu falo dela no Orives agora, mas eu falo, né, dessa parada, e aí eu falo, não, acho que ali tem que ter um impacto. Aí eu fiz um beat com a bateria zona, quebradão e tal. Eu acho que o mais inusitado dos beats do documentário é uniforme, porque foi literalmente uma parada que eu acordei e ouvi, não é nem ouvi no sonho. Eu ganhei um disco do Mista Luba, que é o DJ do Rincon, de um grupo que a gente gosta muito de rap chamado Extra Prolific. Eu tava ouvindo esse disco e cochilei no sofá. Eu saí da minha sala, fui pro sofá do lado de fora, cochilei e acordei com a agulha batendo no rótulo. E aí, Certo. Eu ouvi, na hora que eu fui pra minha sala pra ver que tava pulando ali o rótulo, ele fazia pum-pum, pum-pum, pum-pum. Aí eu falei, eu vou samplear isso. Isso aqui dá um beat. E aí eu até filmei, fiz um story. E aí, na hora que eu comecei a pensar mais nisso, foi vindo a ideia, e acho que eu lembrei de uniforme, que era um beat que eu demorei para fazer um pouco. Fui fazendo, peguei um disco que eu já tinha mexido também, que eu gostei de alguma coisa, mas não achei a coisa que eu gostei. Aí eu achei um barulhinho que tava muito, muito, muito Eu não tinha letra de uniforme quando eu fiz. Lembrei. Porque o nome de uniforme ia ser útil. Eu falei, o nome vai ser útil. E aí, quando eu achei essa parada, comecei a fazer o beat e eu comecei a pensar, e aí veio. Nada se repete além do loop. Veio disso aí. E aí eu comecei a colocar elementos e eu falei, eu vou deixar esse loop do bum, tss, bum, tss. Reforcei com bumbo e um hatzinho, mas não coloquei bateria e fui colocando os elementos meio soltos, não aleatórios. Esse beat foi um que teve aquele amo e odeio. Teve um cara que foi no beat de uniforme, no vídeo de uniforme no YouTube, e escreveu: imagine essa puta letra num beat de verdade.
Que isso?
Eu escrevi embaixo. Eu perguntei pra letra qual instrumental ela queria e ela escolheu esse. E eu vejo várias pessoas falando, mano, o uniforme pega muito pra mim. O uniforme me fez fazer não sei o quê, me motiva a não sei o que lá. E eu falo, caramba, mano. Mas é que assim, marcou muito a pessoa, tipo, dar esse hate específico no instrumental.
Achei muito específico também, é verdade.
E é louco como a crítica destrutiva, porque ele elogiou a letra, né?
A crítica
destrutiva, nesse caso, fica pra gente mais do que o elogio. É tipo, calma, amo você, calma, amo você, calma, amo você numa live. Amo você, amo você, amo você, amo você, seu vacilão. Amo você, esse vacilão por quê, mano? Você não para no amo você. Quer dizer, eu já paro no amo você porque eu falo assim, calma, você não me ama, você nem me conhece.
Calma. Eu acho isso um... Sabia que eu tava até... Você falou de coisas que eu tava pensando hoje. Isso eu pensei hoje, eu falei assim, nossa, eu tô querendo chamar uma pessoa para vir aqui. E é muito difícil de acessar. Aí eu tava pensando assim, se eu xingar ela, sabe? Como último recurso, se eu for lá e vai apelar, porque é muito louco isso, né? A atenção que o hate ganha. Eu acho que é natural, assim, nem tem como discutir muito de coisas, tipo assim, gente, vamos prestar atenção nas pessoas legais. Não tem como dar esse papo. Ninguém vai cair nesse papo.
Aliás, você falou da minha escolha dos samples. Muitas coisas vieram primeiro letra, depois batida, então eu procurava algo que tinha a ver com isso. E outras vieram, tipo, eu escuto um sample, vou fazer na bateria e desenrola a partir disso. Mas geralmente parte do sample, para a batida principalmente.
E aí a minha pergunta tinha esse sentido, assim, tipo, você sempre escuta música já trabalhando? Ou tem alguma escuta sua que é mais desligada do trabalho? Tipo assim.
Ah, tem uns momentos em Liverpool Express, com certeza. Porque eu fico pensando que o Brown ouviu o Liverpool Express no... É uma música que era muito conhecida da época. Nos anos 80, a gente ouviu essa música no rádio muitas vezes. E quando ele fez Vida Louca, eu falei, mano, que resgate. Que resgate. Demais. Uma hora voltou na cabeça e ele falou, é isso. Não foi tipo... Vou procurar um sample. Liverpool Express. Louco. Tipo, é muito difícil a gente ir ao Liverpool Express pra... Mesmo eu, torcedor do Liverpool, não iria ao Liverpool Express pra ficar pra sample agora. E tem coisa que eu escuto assim. E tem coisa que eu vou especificamente, olho a capa e tal, compro. Tem coisa que eu falo, eu escuto em algum lugar e vou procurar o disco, né, depois. Tem vários jeitos, mas nem sempre é escutar trabalhando, não.
Saquei. É porque você tem essa abinha lá no Instagram que eu gostei, tipo assim, da sua rotina de digging, né, que é caçar discos.
Isso é mais pra incentivar essa busca também.
Como que funciona essa busca? Quanto que você gasta aí por semana? Tem que se controlar um pouco?
Eu não estipulei uma quantia, não. Tem dia que eu vou para gastar R$20, tem dia que eu falo, putz, mano, acho que até 100 conto dá, aí hoje tá mais apertado. Semana passada eu não comprei disco, essa semana eu vou ter que comprar duas vezes para bater a minha meta pessoal. Amanhã eu trampo, hoje talvez eu consiga comprar disco, dependendo do horário que eu chegar no centro. sexta é meu aniversário, quer dizer, amanhã é meu aniversário e sexta também, porque sexta é o dia do registro, 1º de março. Então eu já vou com o RG para ver se eu ganho algumas coisas em alguns lugares.
Olha aqui, ó, a data.
Teve um dia que eu cheguei, quando eu estava em Nova York, eu fui com um amigo meu numa loja. Eu falei, eu não posso me exceder aqui, porque eu estou controlando em dólar, né? Gastando em dólar e controlando em dólar. Eu
entrei numa loja. Outro multiplicador.
Eu falei, eu vou gastar 20 dólares. Aí eu fui numa fileira que eu não iria para passar por ela. Porque eu ia no 1 dólar, 2 dólares. Aí eu fui passar, literalmente passar por uma prateleirazinha. Eu vi um disco, um álbum de rap que eu amo por 20 dólares. Eu falei, já estourei o orçamento de hoje.
Qual que é o disco?
Enigma, do Keith Murray.
Boa. Quando você vai procurar, você vai livre? Ou você vai em busca de algo?
Eu vou livre. Quando eu vou para procurar, eu vou livre. Geralmente tem as sessões que eu mais... As sessões que eu acesso são promoção, jazz, rock progressivo e soul. Tipo isso. Não, geralmente nessa ordem. Música brasileira também, dependendo do lugar.
E as coisas de rap você pega pra colecionar também? Ou...
As coisas de rap eu pego porque eu sou fã. Tem um monte aqui, inclusive. Se eu começar a pegar daqui... Porque eu deixei o rap aqui e levei os samples pro estúdio. Tem um monte aqui das minhas últimas viagens, tá tudo aqui. Porque eu cheguei de viagem aqui e aí eu deixei aqui no canto.
Que viagens são essas? Eu vi que você tá vendo sua entrevista lá, acho que no Gringos. Aí você falando, pô, eu realizei meus sonhos de ir pra Nova York. Quais cidades são essas? É mais Nova York? Conta dessas viagens, quero saber.
Para os Estados Unidos eu fui só para Nova York até o final do ano passado. Aí no finalzinho do ano passado eu fui para São Francisco, aí eu fiquei ali entre São Francisco, Oakland e uma cidade que é onde eu estava mesmo, chamada Walnut Creek, que é onde mora meu amigo Buku Won. E aí eu produzi lá, eu fui na final do DMC ver o Eric J, comprei disco em São Francisco, andei de skate com lendas do skate pra mim, fui num lugar lendário, quase chorei, no Embarcadeiro, foi muita emoção ali.
Por que esse lugar é lendário?
Nova York é minha casa, minha Nova York é minha casa mesmo.
Entendi, mas que lugar lendário é esse? Não conheço.
Tem um lugar que se chama Embarcadeiro, que é uma avenida ali em São Francisco, na frente dos piers mesmo, e é uma praça que nos anos 90 todo mundo andava de skate por lá, e o skate cresceu muito lá, então virou um lugar que todo mundo ia. A nossa versão do Embarcadeiro é o Vale do Anhangabaú, e eu fazendo parte ali da crew do Anhangabaú, Vale do Anhangabaú Family, né, mesmo, que inclusive é citado pelo Sabotagem numa história engraçada, numa música. A gente tinha muito esse paralelo do Embarcadeiro e do Anhangabaú. Eu cheguei a dar depoimento para um documentário sobre o Embarcadeiro e o impacto do skate do Embarcadeiro no mundo. Eu tava ali no Anhangabaú falando disso, e quando eu cheguei lá, eu achei que, tipo assim, eu ia só ver o lugar e falar assim, mano, finalmente eu tô aqui. Mas o meu amigo falou, eu vou filmar você chegando. Eu literalmente... quase chorei, a lágrima chegou, olhou e pensou, eu não vou pular no precipício agora que eu ainda tenho um pouco mais para viver, aí ela voltou, mas assim, veio muito próximo. E tá tudo diferente, mas parece que a energia do lugar veio para mim, assim, na hora.
Que louco. E isso é em São Francisco, né?
São Francisco.
Pô, tem esse lugar no Tony Hawk's, né? Tô vendo aqui.
Tá vendo?
Já andei por lá também, assim, virtualmente.
Eu acho que tem um documentário chamado That Old Ledge. É um mini documentário sobre alguns lugares de borda, assim, sei lá. Eu não sei se fizeram sobre o Embarcadeiro, mas uma galera já falou sobre o lugar, assim.
Que foda. Porque antes do rap veio o skate, né?
Sim, totalmente. O como ouvinte veio muito próximo. Mas o skate é fundamental em tudo que eu faço na vida. Tudo, 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 tudo,
em
literalmente.
Em que sentido, assim? Porque eu acho que a coisa cultural do skate, ela tem a parte mais visível pra gente que não é do skate, que é tipo a roupa, o som, alguns códigos de honra, quase. Mas o que só quem é do skate sabe? Tipo assim, que parte da cultura você acha que só quem é, vive ela sabe e leva pra vida em todas as esferas, assim?
Ah, eu acho que o principal é o do it yourself. Os principais são do it yourself e enxergar possibilidades onde os seres humanos ditos normais não enxergariam. Ver um obstáculo numa escada como uma possibilidade e não como uma dificuldade. É, eu acho que a gente leva isso para várias coisas. Várias coisas. E eu vi esse paralelo no rap também, como eu te falei, de criar dentro das limitações.
Sim.
E aí eu trago um pro outro, né, de certa forma. Então eu trago a expressão pro skate e trago as resoluções pro rap, digamos assim. É, mas também, não só por conta dessa parada da cultura, eu conheci o Adjamu andando de skate. Eu conheci o rap de São Francisco, da Bay Area, andando de skate. Tinha o Too Short, mas eu me identifiquei muito mais no Hieroglyphics. Hieroglyphics é uma banca que era assinada com gravadora, mas é muito importante no hip-hop independente. Assim como foi o Bootcamp Click na East Coast, na Costa Leste. É, mandei um papito agora, né? Falei e traduzi.
Não, tá. Algumas coisas têm que ser ditas assim.
É, então, muito veio do skate, muito, muito, muito. Até alguns conhecimentos sobre Nova York vieram do skate, mas o Nova York era muito mais o rap pra mim, até que eu comecei a reparar muito mais no skate de Nova York. Conheci um cara brasileiro que foi muito influente no skate de rua de Nova York, que é o Harry Gilmondi, e ele tá ali no clipe da Lauryn Hill de Everything is Everything, e é um cara com quem eu troco bastante ideia quando eu encontro. De vez em quando ele comenta umas coisas minhas, eu comento umas coisas dele, ele comenta no comentário meu numa parada, ou ele vê alguma pessoa, ele lembra de mim e me marca. É uma doideira. Legal. E ele é muito respeitado, muito respeitado. E essa conexão do skate com o rap é muito antiga até. Eu me vejo nessa interseção, mas eu fico muito feliz quando eu vejo essa interseção também acontecendo em outros aspectos. Fico felizão.
É, você é daqueles caras que absorveu tanto Nova York na cultura que quando você chegou lá a primeira vez, você já sabia até onde ficavam os restaurantes, assim? Sabia?
Eu não sabia.
Quem esses caras?
Eu não sabia, mas assim, eu tinha uma noção, vou te falar.
É.
Eu tinha um guia muito bom chamado DJ Niak, que é praticamente o nosso nova-iorquino. Você não consegue escrever Niak sem começar com NY, New York. O Niak sabe muito, ele sabe todas as linhas de metrô, igual eu sei a ordem das estações da linha azul, assim. Não, aqui com certeza é a linha tal. E é muita linha, de A a Z, é muita linha. Eu não sei andar ainda solto em Nova York sem celular igual o Niak. Mas assim,
que doideira.
Mesmo não tendo essa noção, eu, quando encontrei pessoas por lá, de lá, eu já encontrei aqui e me falaram que o meu sotaque parecia que eu tinha... Me perguntaram, quanto tempo você morou em Nova York? Nunca fui. É mesmo? Agora eu já fui 3 vezes, não posso falar que nunca fui. Mas ao mesmo tempo, eu chegando lá, os caras falam, você tá muito nova-iorquino, mano. Quanto tempo você tá aqui? Eu acabei de chegar. Tipo, normal, assim.
Pra quem não sabe, o Kamal tem um inglês perfeito. Deu esses dias entrevista em inglês, assim, pra uns caras gringos, falando como gringo. E uma coisa que eu fiquei sabendo recentemente é que ele tem como que fala? Aquele fluxo, né? Streak, né? De mais de 500 dias no Duolingo. É isso, Kamal? Conta o segredo. Eu não consigo ficar uma semana.
O Duolingo é tipo porque eu tô fazendo mais pra... Porque eu sei. Então, pra acertar. Porque eu tava fazendo francês e espanhol. E aí eu falei, deixa eu fazer inglês aqui pra não perder o streak.
Deixa eu andar onde eu sei.
É um hábito. Aí o inglês, deixa eu ver até quanto tá o meu...
Pô, é muita disciplina, cara. Eu não consigo ficar uma semana sem a corujinha vir falar, você é um preguiçoso.
Não, quando eu perco, tipo, o bloqueio de ofensiva, Aí eu falo, beleza, aí eu faço e tal, aí eu ganho outros bloqueios de ofensiva, mas acho que poucas vezes eu usei. A gente tem dois bloqueios de ofensiva. Eu nunca comprei, eu acho. Não, comprei alguma vez, assim. Mas eu nunca tive três bloqueios de ofensiva no dia. Tipo, a não ser quando seja. Tipo, em Nova York, teve dias que eu não fiz, porque eu tava muito a milhão fazendo
na
coisa.
Na pilha, é.
Mas geralmente eu faço quase todo dia.
Olha lá, olha lá.
587.
Que isso. Eu chego lá, depois eu vou te adicionar pra gente ser amigo de Duolingo.
Não, demorou. É, Kamal barra 20, Kamal traço 21.
Ó, adicionei o Kamal aí pra tentar ganhar dele no desafio semanal.
Adicione que a gente faz desafios dos amigos, a gente isso. Parabeniza, bate como diz o Duolingo.
Bate assim. Kamal, curiosidades que eu quero saber. Vamos tentar se ele ficar aqui nos 90 minutos do jogo de futebol e agora falar de futebol. Eu fiquei sabendo esses dias da sua paixão pelo Liverpool. Por que o Liverpool, Kamal?
Não é a paixão ainda. Mas ainda? Assim, aliás, tem jogo daqui a pouco.
Opa! Porque é um time que eu simpatizo, assim, mas tipo, eu acho ele meio fora do radar, assim. Achei curioso você gostar tanto.
É, eu devo muito ao Lucas Bispo e ao Zequinha, Everton Zequinha, que trabalha com o Rashid, de me mostrarem sem influenciar diretamente. Eu já tinha visto algumas coisas e tal, tinha uma simpatia. Eu fui para Londres antes de ir para Nova York, mas a gente sempre ouviu falar dos hooligans também, né? Eu tinha um pouco de receio assim do futebol
inglês.
Futebol inglês. Mas assim, eu fui me simpatizando com o Liverpool, pelos jogadores, pelo time. Sei um pouco da história e o Never Walk Alone, essas coisas. E de repente eu me vi torcendo. Tenho camisa, tenho duas camisas por enquanto, quero ter mais. Já pedi para um amigo meu procurar na Inglaterra alguma camisa das camisas antigas. Já falei com outro fornecedor de material esportivo do Liverpool, era a New Balance. Eu tenho amigos patrocinados pela New Balance que trabalham lá dentro, e eu falei, consegue as camisas antigas que tiverem aí meio largadas, porque eu quero, eu gosto dessas
mudou,
camisas.
Mudou de patrocínio, agora é Nike, né?
É Nike. Eu tô ali olhando desde a New Balance. Então, eu me vi torcendo, mano. Eu me vejo torcendo, tipo, coisas que as pessoas que me conhecem sabem que eu não faço. Eu acordei cedo pra ver jogo do Liverpool semana passada.
Que isso, olha aí. Tá apaixonado mesmo.
Cedo, tipo 10 da manhã. Eu acordei cedo pra assistir, semana passada, o Liverpool e o Corinthians Feminino. Foram dois dias seguidos, tá? Sábado e domingo.
O Corinthians Feminino vale a pena, né? Porque é legal
pra caramba. Eu fui ao jogo esses dias, eu fui na semifinal da Supercopa ali, e aí depois eu assisti o jogo de casa, né? Esse jogo que eu acordei cedo pra ver. E, putz, você é louco.
E o Coringão Oficial? Uma palavra.
Eu acho que o Coringão Oficial é o feminino. O Corinthians masculino agora é uma palavra como de...
Aliás, eu usei a expressão oficial do jeito bem, bem machista, né?
Foi não, mal. Mas tudo bem, né? Eu entendo também o porquê. Porque, aliás, é o primeiro, né? Então, mas assim... Não lembro o que perguntaram para o Yuri Alberto, acho que era para definir Corinthians em uma palavra, ele falou cinco, e então o Coringão masculino em uma palavra é salve o Corinthians, que para nós é uma palavra só. Para nós, que é, para a gente que torce, é uma palavra só.
Eu estava vendo a Mili Lacombe esses dias, perguntaram para a Mili, falando sobre torcedor, né? Assim, do hino, qual que é a sua parte favorita? Ela, dentro dos nossos corações, acho que é a parte que mais me emociona, quando chega ali, né? Mas ela falou isso, acho que o verso mais importante esse ano é salvem o Corinthians.
Não, salve o Corinthians é demais.
Salvem.
Então, mas é para nós, é uma palavra só e é salve-o, é como se fosse um nome, salve o Corinthians.
Mas isso é igual, você já falou que foi no estádio ver as minas, mas você tem essa cultura de ir no estádio ou é raro?
É um pouco raro, assim, eu gostaria de ter mais, mas eu fui bastante, como eu te disse, eu fui com o Rashid, o Murilo, o Tony e o Lucas, É, e fui com o Niak também algumas vezes, fui com meu irmão, pude levar meu pai e meu irmão na arena também. É, e o louco que nesse dia que eu fui com meu pai e meu irmão na arena era um derby. E quando eu cheguei, tava tocando minha música. E quando a gente subiu pra ver um pedaço do aquecimento, tava tocando minha música.
Pô, imagina.
O Corinthians nunca coloca música dos corintianos, a não ser o Rariel. Só o Rariel tá nas músicas de Reels do Corinthians.
Mas lá no estádio toca.
O Rariel. Mas, tipo, quando tem é ele. E quando não é ele, não tem.
Pô, que louco. Imagina essa emoção, cara.
O Rashid.
Imagina essa emoção.
O Gabigol colocou música do Rashid. Quando a gente achou que ele vinha também, eu falei, vem, cola com nós. O Gabigol colocou música do Rashid. O Ranieri colocou música do Rashid. Se o Corinthians colocasse música do Rashid, eu já tava feliz. Porque já tá na família.
O poema que tem você ali, né? Juntos.
Não, nem precisa. Nem precisa.
Mas eu imaginei a emoção, porque uma vez eu tava com o Thiago França entrevistando ele num restaurante, assim. E aí o restaurante tava meio abrindo, assim. Os caras organizando as coisas. E aí alguém ligou o som, começou a tocar uma música dele. Ele parou a entrevista. Tamanha emoção que ele ficou, pô, tá tocando a minha. Agora, no estádio deve ser muito mais multiplicado, assim.
Não, foi demais, porque assim, eu tava levando meu pai na arena pela primeira vez, eram Corinthians e Palmeiras, então foram muitas emoções ao mesmo tempo.
Muita coisa.
Aí a gente ganhou, coisa que faz um tempinho que não acontece também, mesmo com esse empate com 9 jogadores que teve, faz um tempinho que a gente não ganha deles. Mas eu sou de 76. O primeiro título que meu pai viu comigo, eu acho que talvez o primeiro título que ele tenha visto foi o título de 77, que a gente saiu da fila.
Sim.
E
Basílio.
O Basílio fez o gol. E isso é importante dizer. Por quê? A gente ganhou do Palmeiras. E eu, meu pai e meu irmão ficamos mais um pouquinho depois do jogo. E aí veio um segurança novinho, até assim de terno. E eu falei, ele vai dar ideia pra gente ir embora. E aí quando eu ia falar, tamo indo, irmão, ele falou assim: ô, o Basílio tá ali. O meu pai, ele me jogou pra cima, assim, ó, no título de 77. E aí, quando ele falou, o Basílio tá ali, quer tirar foto? Eu falei, lógico. Olhei pro meu pai e falei, pai, o Basílio tá ali. Meu pai regalou um olhão, a gente foi e tirou foto com o Basílio, e o Basílio falou assim, ganhar deles assim é muito mais gostoso.
Que foda.
Então, tipo, a gente realizou muita coisa num dia só. Muita coisa.
Que dia de sonho.
E assim, eu já tirei foto com o Marcelinho antes dele dar a camisa pra quem não devia. Tirei foto com o Sérgio
Tinha,
quando ele estava inaugurando o projeto de vôlei do Corinthians, na época ele estava no jogo com a gente. Eu fui ao jogo com o irmão do Jay Dilla, né, com o Ila Jay, tava eu, Zudzilla, Juliano Big Boss, DJ Niak,
Ila Jay, que time.
E eu não lembro se o Canela estava nesse dia, mas eu acho que não. Mas nesse dia a gente transformou, era a semifinal contra o São Paulo. Nesse dia a gente transformou o Ila Jay em corintiano. Ah, um detalhe, eu nunca perdi na arena. Nunca perdi na arena.
Ó! Ah, então tô cobrando mais sua presença lá, cara.
Tem dia que eu não vou porque eu fico com esse medo. Falo, putz, eu não quero ter mais salvo.
Hoje eu não vou, não, porque não tem como, né? Deixa quieto.
Eu fui com meu irmão e o Mike, um amigo nosso, no Corinthians e Botafogo. O Botafogo líder, a gente ganhou.
É.
Com um a menos, se não me engano.
Foi você que começou a derrocada do Botafogo, então. Foi ali.
Textor, I'm sorry.
This is corruption. This is...
Daqui a pouco, quando o Textor descobrir as paradas de São Paulo, ele vai falar assim, I'm smelling... A little chlorophyll in the air.
Ele é engraçado, ele, porque por causa desse nome, Textor, americano, eu sempre via ele como um cara, eu visualizava ele como um careca, assim, fortão, sabe, parrudão. O dia que eu vi ele, aquela figura meio tiseira.
Igual o Dana White, né?
É. Aí quando eu vi ele, eu falei, é esse tiozinho aí que...
Não, tipo assim, imagina você receber uma ligação do John Texter e fala assim, you're a texter. Olha a hipocrisia, tá ligando? You're a texter.
Muito bom. Kamal, para gente encerrar o papo, um livro que te inspira, que marcou sua vida.
Ah, eu acho que um livro que marcou minha vida são dois do mesmo autor, Negras Raízes e Autobiografia de Malcolm X, do Alex Haley. Então eu não consigo falar só um nesse caso, porque o autor em si, com esses dois livros, me deu muita informação e muita formação.
Que para quem não sabe, é um livro que ajudou na formação dos Racionais, né? Que eu fiquei sabendo que você leu a edição que eles leram, né? O livro
Exatamente.
em si, né?
Essa edição era um rito de passagem no Centro Cultural KLJ.
Sempre com o KLJ. Um filme nessa linha.
Malcolm X.
Malcolm X,
Mas
do
assim, eu vou falar um
Spike
outro
Lee,
para não
né?
ficar muito nessa parada. Duro Aprendizado.
Boa. E agora mais difícil de todos, né? O disco.
O disco. Midnight Marauders, do Tribe Called Quest. Tem
Foda.
vários, mas assim.
É esse.
Midnight
Por
Marauders.
que esse? Por que esse?
Porque é o grupo que eu mais gosto, é o disco que eu mais gosto do grupo que eu mais gosto. E 9-3, 17 anos. Muita coisa, assim. Muita coisa. Eu poderia falar muitos outros discos, inclusive To Pimp a Butterfly. Mas acho que eu não chegaria no To Pimp a Butterfly sem o Midnight Marauders.
Foda. Legal você falar de um disco recente, né? É o poder do Kendrick.
Sim, o Kendrick é. Sei lá, eu queria trocar uma ideia com ele um dia.
E com o Kanye, você queria
Não,
trocar uma ideia?
não sei se eu conseguiria trocar ideia com ele.
Tá mouse, né? Tá
Eu ia falar
foda.
assim, irmão, segura. Eu acho que são duas palavras que eu ia trocar com ele.
Hold on.
Irmão, segura o Tchan, jacaré. Eu ia falar isso pra ele.
Ô Kamal, vou fazer uma sacanagem com a minha própria entrevista aqui, com o Clímax. Que ficou faltando uma pergunta das que eu anotei. Você fala do seu pai e da sua mãe. Porque eu ia fazer essa pergunta, essa construção, e essa pergunta foi ficando, mas eu não queria passar por ela batido. Queria que você contasse um pouco. Você falou tanto deles nessa entrevista, queria que você falasse de quem eles são na sua vida, de profissão, de inspiração, de lição passada.
Ah, tem muita coisa assim, né? Eu tô na casa deles aqui agora também, então dependendo do que eu
É,
falar,
ainda tem esse fato, né? Você
na hora
tá
que eu
aí do
sair
lado
dessa
deles.
porta aqui, eu posso receber a chave da outra porta e sair. Mas, não, não. Mas assim, meu pai e minha mãe são minha base mesmo. Eles são exemplos de tudo que eu faço. Eu sei o quanto eu tenho de privilégio de ter os dois juntos até hoje, de ser o filho mais velho deles. A minha mãe e meu pai. O meu pai tem duas faculdades, minha mãe tem uma, mas tipo, trabalhou em muita coisa por conta dessa faculdade dela, né, de enfermagem. Meu pai, engenheiro, não exerceu as faculdades que ele fez, se aposentou como oficial de justiça, mas no geral, assim, fora a formação e tudo mais. Eu acho que muito do esforço que eles fizeram para criar a gente, muito do exemplo que eles deram na nossa criação também, trabalhando e trocando ideia, acaba se refletindo na minha música. Minha mãe foi uma incentivadora da minha música logo no começo, e meu pai foi um opositor que gostou da música muito rápido também. Ele não gostava de rap, e de repente ele se viu gostando de rap através do meu rap.
Que legal.
E sempre tento dar orgulho para eles fazendo música. Quando eles vão ao show, é sempre uma parada da hora também. Não é muito habitual, mas quando eles vão é da hora. E quando a minha mãe mostra videoclipe quando vem alguém aqui, sabe? Quando as pessoas vão à sua casa e sua mãe, você vai com a namorada na sua casa e a sua mãe mostra um
Vem
álbum de
ver as
foto.
fotinhas dele.
A minha mãe liga a TV desse tamanho, põe um videoclipe novo. Olha o videoclipe. É muito doido.
Como que
Sempre
ela te
comenta.
chama? Ela não te chama de Kamal, imagino.
Ela não vai nos meus stories e ele comenta alguma parada. Ela fala assim: você tava em tal lugar, não sei o quê. Eu falo: não, mãe, isso aí é antigo. Ah, tá.
Muito foda. Kamal, queria te agradecer pelo papo, por colar aqui na retomada do podcast, que a nossa próxima conversa não seja de 4 em 4 anos, vamos se reencontrar mais vezes
antes da próxima Olimpíada.
E é isso, cara, valeu, brigadão. Curtiu o papo? O que, que faltou?
Da hora. Mas acho que não faltou nada, não. Acho faltou que nada. Falamos bastante do documentário, das nuances. Aliás, obrigado lá pela menção lá na parada.
Oi, pô. E desculpa, né, que eu ainda mencionei, mas errei a letra.
Então, mas é isso, lembra que eu falei, quando você entendeu o contexto, o vozes não vai fazer sentido. Era o doses por conta dos Ds, O, C.
Mas é porque aquele dia eu tava muito Kamal, eu tava trabalhando até 5 da manhã, sabe? Então você já aí, tá assim, ó.
Aí eu escuto vozes. Aí
é, totalmente.
Mas acho que a gente falou de tudo, principalmente no documentário, e vamos fazer coisas e depois a gente, sei lá, se você vai perguntar para quem que você deve ligar.
Pô, você quer indicar alguém? Esqueci dessa pergunta hoje. Quem, com que contato você vai me passar?
Você já falou com a Stephanie?
Com a Stephanie, não telefonei, mas eu acho. Acho que talvez na Popload. Mas tem. Então a Stephanie. Por quê? Por que você me recomenda a Stephanie?
A Stephanie é uma irmãzinha minha que tem muito para dizer, que tá preparando o disco de estreia. Apesar do longo tempo de caminhada, ela não tem um disco solo. E a gente já tentou trocar ideia sobre esse disco e acho que mais por conta de tudo que ela viveu, que ela tá vivendo nesse momento e por ser inspiração para tanta gente também.
Total.
Porque eu, vendo a Stephanie se tornar inspiração, fico muito orgulhoso de tudo isso acontecer. E acho que eu ia falar o Slim também, mas acho que é a Stephanie primeiro.
Boa, vou ligar para ela então.
Mas o Slim é alguém que vai trocar ideia da hora também, eu já recomendo.
Então, o Slim, eu acho que o Oji comentou ele, mas ele falou assim, ninguém tem o número dele, você tem o número dele?
Tenho.
Ah, depois você manda.
A gente tá no mesmo lugar.
Depois você manda, hein?
Não, pode deixar.
Kamal, brigadão, hein?
Vou recomendar mais um.
Ah, vai.
Vai ser maravilhoso. DJ Eric J.
Oh, Eric J, acho que o Eric J já veio, hein? Ah, deixa eu ver aqui.
Em qual título? Deixa provavelmente, pode ser.
Ah, nossa, tô digitando um lugar que não tá. Vou procurar aqui rapidão. Foi o Eric. Será que eu não tô confundindo os DJs? Ué.
Se o Eric J veio e eu perdi, eu vou assistir.
Pô, não tô achando.
Então.
Depois é que são mais de 400 convidados, então eu vou até puxar, deixar essa deixa para quem chegou até aqui no papo assinar o nosso apoia-se, assinar o canal no YouTube, dar o like, dar todos aqueles pirinais lá que tem que fazer, aquelas coisas. Tem o QR Code aqui também, telefonemaspodcast@gmail.com, que é a nossa chave Pix, para quem quiser ajudar. Importante ajudar o podcast, porque estamos precisando desse apoio para manter as coisas aqui no ar e as coisas todas funcionando direitinho. Né? E é isso, eu não tô achando o episódio com o Eric J, porque são 400 convidados, então ajuda a gente também a manter esse arquivo vivo aí de várias conversas, inclusive um famoso episódio 2 com o Kamal. E agora o episódio, sei lá, 500 e tanto com o Kamal. Kamal, brigadão, hein?
É nóis, satisfação demais.
Valeu, até a próxima.
Valeu, até já.